Senhoras e senhores, vai começar pela primeira vez no Teatro Wikicast o show do comediante estreante Bigode do Comissa, com o show Piadas de Tiozão. Opa, e aí galera, tudo bom? Tô um pouco nervoso, né? Acabei de sair da casa da minha sogra e eu almocei lá à tarde, né? E, porra, na hora da sobremesa, eu cheguei e minha esposa falou: Bigode, você vai querer sobremesa? Eu falei: pô, claro, qual é a sobremesa? Ah, é gelatina e pra ver. Aí eu falei: é pra ver ou pra comer? Mas aí também eu não deixei por baixo, né? Não. Minha sobrinha tava na mesa, riu pra caramba com a piada. E eu falei assim: pô, e aí, vamos pegar uma piscina, Julinha? Que não sei o que lá. Ai, tio, não deu outro naqueles dias, ou naqueles dias. Que dias, menina? Ah, você sabe. Ah, o nosso primo tá aí, o primo Chico, né? Aí o irmão dela veio gritando: é o quê? Vocês me chamaram? Aí eu falei: é. Aí ele: é o quê? Eu. Ah, foi muito bom, galera. Pô, assim, foi demais estar com vocês aqui, valeu. É isso aí, um beijo, um abraço e tchau, hein.
Eu acho que depois ela passou por um processo de bulimia, né?
Os Amazonas incentivam na bulimia, né, cara?
Exatamente.
Não, é sério, cara, olha só.
Cara, eu acho que, tipo assim, eu acho que vai ter vagabundo botando uma expectativa lá em cima, aí o filme não vai ser tudo que esperavam. Além do quê?
Pô, Albino,
Albino,
pior que
precisa.
não, Albino.
Albino, não, pre, não, Albi... pre, não precisa nem botar a expectativa lá em cima, né? É o Warner, né? Só faz filme bosta.
Não, só que aí que tá, Albino.
Eu sei nem a porra do Batman Superman, nem que eu vou estar achando que vai ser o melhor filme do mundo, mas filme não, o melhor filme do mundo, vai falar uma pra caralho desse filme.
Cara, se ele tiver uma
tá
pegada de
cara,
aventura.
Cara, mas também, isso,
Albino. Também, cara. Cara, mas vou ser sincero pra vocês. Aquela reportagem lá do Hollywood Reporter, da mulher que fez parte da produção do filme, falando que o filme tá uma coxa de retalhos, foi um banho de água fria.
Mas o que é uma Sim, coxa de retalhos num filme? É um filme mal editado?
É porque foi assim, o filme tava sendo filmado durante o Batman vs Superman, Esquadrão Suicida. Aí começou a vir as críticas negativas. Aí o pessoal falando: ah, os filmes estão muito sérios da DC. Aí fizeram aquela cagada toda com o Esquadrão Suicida, e o filme também foi uma bosta. Aí eles falaram: caralho, meu, e agora o que a gente vai fazer? Aí o filme da Mulher Maravilha vai ser a consequência disso daí, do Esquadrão Suicida, do Batman vs
Mas,
Superman.
Oswaldo,
Agora imagina como deve estar.
Eu posso ser sincero com você?
Ah,
Se
cara.
ele ainda sair melhor que o Batman vs Superman e o Esquadrão Suicida, eu já fico aliviado. Vou te ser bem sincero. Ele pode ser ruim, mas se ele for melhor do que eles dois, é vantagem.
Tá bagulho ficou malado.
Aí tá logo ficou malado. Um pouco, hein, Bigode?
Fazer o quê?
A DC, em vez de bater o pé e continuar fazendo um filme sério pra ter algo diferente em relação à Marvel ou não. Porque quer ficar seguindo maré, você pode.
Albino, vamos ser sinceros. Cara, esse negócio de que a DC queria fazer algo diferente da Marvel é coisa da cabeça do fã, cara. Bom, isso é coisa da cabeça do fã da DC, cara. Nunca que a DC quis fazer isso.
Na verdade, eles queriam fazer. Queriam fazer algo.
Eles queriam continuar.
Fala,
eles queriam fazer o Nolan, né, cara? Eles queriam continuar o que o Nolan
sim,
fez.
Sim, essa é isso daí. Eles queriam fazer algo análogo ao Nolan.
O filme do Nolan é sério,
tá, beleza, Albino, mas agora você dizer que a DC pegou esse caminho porque a Marvel pegou o contrário, cara, isso é desculpa de fã, cara, tanto que você vê com o resultado
não,
da merda
não, do Estado. Eu falei exatamente
tanto que agora eles vão fazer o filme da Liga da Justiça cheio de piadinha, né? O Flash vai ser o
Alívio
Cômico. Ué, não ia ser mais 18, não? Você saiu a notícia que graças a Lula agora
eles... Não, eles estão estudando fazer filmes 18 anos da DC.
Caraca.
Tipo, fazer um filme pro cinema 12 anos e lançar uma coisa exclusiva, assim, pra 18 anos.
Cara,
DVD.
Cara, imagina.
Eu tô falando exatamente o contrário, cara. A DC tá querendo seguir a Marvel, tá ligado? Em vez de querer ter a sua própria identidade, sabe? Isso tá de sacanagem, né?
Cara, agora, tipo, tu para e pensa, imagina um filme de classificação 18 anos da Liga da Justiça com Zack Snyder, né? Que já confirmaram ele pro segundo. Voltou agora, parece que agora ele tá pro segundo filme de novo.
Ah, cara, o produtor lá confirmou, né, que o Zack Snyder tá no segundo filme.
Isso eu tenho certeza, foi por causa da tal seleção lá que teve, né? Que teve uma exibição, um teste lá, que cara, o filme agradou a galera.
E nada abalou, né? Nem a porra do Framboesa de Ouro lá pra pior filme tá abalou. Bem,
cara. Assim, é isso que eu falo, os caras estão ganhando dinheiro, pô. Os caras não estão vendo qualidade. Né?
É, dinheiro eles conseguem, Albino. Mas aí que tá, Albino. Dinheiro eles conseguem, querendo ou não, o Batman Superman deu dinheiro. Não deu o que a Warner queria, mas deu dinheiro.
Então, até quando vai dar dinheiro, vai ser assim, cara.
Renô, vamos ser sinceros. A gente tá num mundo que, se você não chega a 1 bilhão nas bilheterias, você é uma merda. É uma merda de filme, não presta.
Esse foi o caso do Batman vs Superman.
Exato. Se vocês forem ver, o filme chegou lá na casa dos 800 milhões, mas pra Warner isso não é suficiente, cara. Pelos gastos que eles tiveram de merchandising, né?
Aí o que acontece? Terminei.
Pelo gasto que eles tiveram de merchandising, de propaganda que eles fizeram, a roda direito, sabe? Fora as pré-produções que eles fizeram, eles devem ter feito um monte de pré-produção pra fazer com que o filme se adeque. Porque não sei se vocês ficaram sabendo, teve um papo aí de que eles mostraram o primeiro corte do filme, né? Pro público. O público não gostou do primeiro corte. Aí fizeram uma segunda versão e eles gostaram da segunda. Mesma coisa também foi o Esquadrão Suicida.
Ô Valdo, dessa primeira versão, não sei se você chegou a ler, o Sapão até publicou no blog dele, cara. Um dos acionistas da Warner, dos produtores executivos, não lembro agora de qual era a escala do cara ali. Tipo, ele teve essa primeira exibição, o público não gostou, o cara putaço, ele falou na imprensa, ah, porque o público é tudo burro, só quer esse filme babaca da Marvel, esse filme cheio de piada. Ai, tipo, o cara mesmo, cara.
Só tô errado aqui não, cara, viu? Não tem aí.
A questão não é o filme ser bobo, o filme ser engraçado, não. A questão é o filme fazer sentido. É o filme ser legal,
também,
velho.
Porra.
É o filme que você vai
pro cinema. A galera gostar.
Cara, eu quero assistir esse filme, eu quero ficar empolgado, eu quero sair falando muito bem desse filme. Agora, quando tu vai pra porra do cinema e vê um filme chato pra caralho, velho, o Batman vs Superman é muito chato, velho. Vai tomar no cu, velho.
Muito demais, cara.
Querendo ou não, cara, mesmo que é filmar isso aí mesmo, mano. Né? Quando você põe um negócio um pouco mais complicado pra
não, algum não.
Vídeo, pelo amor de Deus, Batman vs Superman é um filme.
Calma aí. Albino, eu entendi o que você falou, mas você deu exemplo errado.
Batman... Não deu exemplo nenhum, meu
Deus. Não, exemplo que você deu assim, o pessoal quer filme, quando vê um filme mais complicado. Batman vs Superman não é complicado.
Mas eu não dei exemplo do Batman vs Superman.
Nunca foi, cara. Não, mas quando você fala nunca assim, foi. A galera quer filme complicado, parece que você tá falando dos filmes da DC, quando não são. Não, é isso que eu tô falando.
Eu tô falando de qualquer filme, porra.
Mas aí eu acho que você que tá pecando. Porque é assim, não é só o Massa Velho. Eu concordo com você. A galera só quer ver filme Massa Velho. Cara, mas olha só. Desculpa, cara. É o público. Esse é o grande lance.
Eu sei, aqui vende, porra. Eu sei, aqui vende, porra.
Esse é o grande lance. Sabe por quê?
Cara, né? Nem tanto assim, cara. Tipo, quando a gente volta lá no Nolan, cara, o Nolan conseguiu fazer um filme com conteúdo a mais que ainda agradou o público. O grande problema do Batman versus
vamos ser sinceros,
ele não tem conteúdo nenhum, cara. Essa é a grande parada. Tipo, a galera acha que a primeira versão tinha. Cara, não tem, cara. Esse é um filme burro. É um filme do Zack Snyder, cara. Tipo, a galera parece que esquece isso, a galera acha que, sei lá, é um gênio teórico tá fazendo isso. Não tá, cara, tipo, não é
um... É um cara que manja de quadrinhos, né? É, cara, já que tu falaste do Logan, vamos ser sinceros.
Logan ou Nolan?
Sucesso do Logan.
Logan.
Duas coisas fizeram com que o Logan fizesse sucesso. Uma foi o PG-18 lá, PG-16 anos nos Estados Unidos. E a outra foi o fato de ser o último filme do Hugh Jackman, né? O filme é legal, o filme tem seus méritos, eu acho muito foda, mas eu acho que tá fazendo sucesso todo esse burburinho por conta dessas duas coisas aí.
Obrigado, Walter.
Eu acho que o que pode estar funcionando o Logan é o Deadpool.
O que o Walter falou, eu vou comentar uma coisa pra vocês aqui, que eu até falei só em off com o Keno, que, assim, parece ser babaca. Sabe a minha... Mesmo, é crise alguma coisa, né?
Não posso? Não, não.
Ah, gente, eu gostei muito do Logan, que eu não sei o que é lá. Então veio depois o discurso dela. Poxa, Logan fazia. Cara, você...
É, eu tô mais fora, não
você... Não, cara, isso não é demais.
Albino, puta que pariu, Albino. Logan morre.
O grande lance, calma aí, pô.
E o professor Xavier que matou a galera.
O professor Xavier morre também.
Calma aí, caralho, calma aí. Aí você pega... Isso não é nada demais, Albino. O filme continua sendo legal. Aí a pessoa cria um vínculo com o filme e acha que o filme é bom. Eu não tô falando que o filme é ruim, que eu não sei o que lá, mas é tudo isso que vocês falaram. Primeiro, é o efeito Hugh Jackman está saindo do filme. É o efeito que o Walter não falou. Depois dois filmes de merdas, até que enfim fizeram um filme que pelo menos nos presta em relação àqueles dois últimos filmes que foram uma merda. O efeito ser o último filme, eu já falei, né? Ah, e ser o último filme. Mas é aquilo, cara. E o efeito não, que o... Ah, tá. E o efeito que o Albino falou. É o efeito Deadpool. Tá bom, ele não é... Porque eu, o argumento que eu sempre vou usar. Se vocês pegam aquela cena do X-Men 2, do Stryker invadindo a mansão, você vê um Wolverine nervoso ali, adiciona naquela cena tudo que ele fez no filme do Logan. Ninguém ia falar tanto, talvez, do Logan como tá falando agora.
É por isso que eu tava escrevendo a crítica lá pro Wikicast. Eu falei o seguinte, cara, esse filme podia ser PG-13 brincando, sabe? Tiraria só os sangues ali, o palavrão, que pronto,
e
cara.
O peitinho.
Podia vender com blockbuster. Sim, sim, podia vender com blockbuster, PG-13. Aí só porque acrescentaram os palavrão lá, o Logan fala, meu Deus, ele fala filho da puta. Ele fala, vai se fuder. Ah, que coisa mais adulta. Que coisa de 18 anos.
É, cara, mas sabe qual é o problema? É essa galera que criou o vínculo, Walter. É a molecada que dá aquela desculpa. Meu Deus, eu cresci vendo essa merda. Deve... Porra, sim. Na moral. Porra, se for por isso, cara. A gente cresceu vendo tudo isso, cara. Se for por isso, botar isso, eu também. Sim. A gente cresceu vendo tudo isso.
Cara, outro dia eu tava vendo. Tava passando, né? Eu até comentei lá no grupo lá. Tava passando o X-Men Origins Wolverine. Cara, o filme ele continua tão merda quanto eu lembro, cara. Puta que pariu, cara. E tio,
a edição acabada ou aquela com os efeitos visuais inacabados que vazou?
Cara, eu vi a edição da Fox, cara. A Fox tava passando seguindo ali, cara.
Qualquer edição da Fox é ruim.
Vocês estão sacando, cara, que o cara que vazou esse vídeo, ele tá preso até hoje, né?
Sério?
Eita!
Porra!
E os hackers que vazaram aquele negócio da Hillary estão aí, solto.
Porra, o cara é um herói, porra. Porra, o cara é um herói, o cara mostrou, olha, esse filme vai ser uma merda, não vejam. E pô, o cara foi preso, né? Puta que pariu.
E aí, vamos começar então a gravar essa merda? Já deu aquela esquentada?
Já era, né? Já pode.
Já pode. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, papo sério, eu tô empolgado mesmo, é com dois filmezinhos aí. É a Bela e a Fera e o Power Rangers, porque de resto...
Eu tô empolgado, eu tô empolgado pra caralho e eu vou quebrar minha cara com Blade Runner, velho.
Ah, não.
Vai ser. Tem uma coisa dentro de mim que diz, não, esse filme vai dar certo, mas o outro lado também fala, cara, vai dar muita merda.
Tá se enganando foda, hein,
mano? Eu tô me enganando. É que nem Esquadrão Suicida, né? Que eu me enganei pra caralho. Eu achei que ia ser um filme foda.
É, mas o Esquadrão Suicida, até, tipo assim, como eu tava falando com meu irmão um tempo atrás, o Esquadrão Suicida, pelo que eu entendi, se ele tivesse sido a ideia original, ele seria melhor. O problema
sombrio e realista.
Não vira nem tão sombrio assim, mas se fosse um pouquinho menos... Se tivesse sentido o filme, não fosse um pouco de...
Acho natal, que resumindo o que o Albino falou é, se o filme não tivesse passado por refilmagens e modificações, talvez não...
Se ele não fosse uma coxa de retalho gigante que ele é, né?
Cara,
mas o esquadrão, vai, mas olha só uma coisa, cara, o Esquadrão Suicida ainda ele tá com moral, cara, querendo ou não sei o que caralho que tem essa porra desse...
Não,
o civil gosta, cara, pô. Não,
olha,
o carnaval que tinha...
Vou te ser sincero, no carnaval,
isso que eu ia falar agora,
eu saí nos blocos aí, o que mais a gente via era a menina vestida de Arlequina. A Arlequina da Margot Robbie, cara.
Sim. Porque não além só isso, de, Val. Quando
além tinha, de ser um vestiário fácil de Coringa. Se fazer também, elas se identificaram com o personagem, acharam o personagem. Sim. Foda.
Ô, Walter, não só isso, cara. Quando tinha cara vestido de Coringa do Leto, cara. Ninguém tá
mais vestido um negócio do Leto, né, cara? Maluco.
Então, olha só, a gente chega à conclusão que as pessoas são idiotas mesmo, né? Porque é um Coringa retardado
e uma... Cara, as pessoas dão audiência pra 50 tons... 50 tons de cinza, porra. Essa merda ainda faz sucesso.
Por isso que eu falei, vagabundo gosta de massa velha, pô. Não adianta, cara.
Mas, por isso que eu tô falando, cara. Pra mim, esse Oscar, pra mim,
não tem certeza, cara. Esse Oscar... Tem meio aqui.
Fala, pra mim, esse Oscar dos padrão suicida, cara, só foi pra simplesmente garantir essa parcela com o público, cara. Só isso.
Não.
Tem quase certeza que rolou um lobby ali. Não, acho que rolou um lobby.
Agora desse fala, a DC tem Oscar e a Marvel não.
É, exato, cara. É só pra dar um lobby.
Então, olha só, eu acho que eu descobri uma coisa que até depois eu falei, realmente faz sentido. Mas deixa o Albino falar que depois eu falo. Fala aí, Albino.
O que acontece? O filme do Nolan é sério? Mas só pra analisar, cara, ele explica a porra inteira 30 mil vezes de uma forma que até retardaria.
Mas, entende, tá, cara, o filme do Nolan, eu concordo com vocês, ele explica de 5 em 5 minutos toda a parada. Você tira pelo Batman Begins, ele explicando toda hora o que é o que pra vender pro cara que é verossímil aquilo. Mas, na moral, é o que eu sempre falo e vou sempre usar como argumento. O que adianta? Você explica Interestelar de 5 em 5 minutos, o cara sai do cinema e fala assim, mano, minha cabeça tá doendo. Por que, meu? Mano, é muito complicado, não, cara. Eu não tô entendendo. É tipo o quê, cara?
Caralho, e ele vai lançar um filme agora explicando a Segunda Guerra Mundial. Imagina o Tom Hardy virando pro carinha lá do One Direction explicando a Segunda Guerra
Mundial. Ô, Walter.
Ó, a gente tá em guerra por causa do Pearl Harbor e a gente tá aqui atrás de um cara chamado Adolf Hitler.
Ô, Walter.
Sacanagem. Filme explicando a Segunda Guerra Mundial é frente à sociedade.
Eu posso falar uma coisa? Ô, Walter, tu não escutou o áudio, não?
Vai acontecer.
Tu não escutou o áudio?
Aquele flashbackzinho básico
do
filme explicando.
Tu não escutou o áudio que eu mandei, não? Então eu mandei no Grupo dos Lamentáveis. O filme vai ser assim, né? Um momento os caras são assim... Meu Deus, o que nós estamos fazendo nessa guerra? Ela é muito sem sentido. Então, o seguinte... Hitler... Aí ascendeu na Alemanha em 1900 e alguma coisa, depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha saiu perdedora. Então nós, depois de não sei o que lá, aí depois vai vir alguém, depois no meio do filme, meu Deus, essa guerra é insana, estamos todos morrendo. Aí alguém vai gritar do lado da Alemanha, nós temos que fazer isso, nós fomos humilhados na Primeira Guerra Mundial, que não sei o que lá.
Cara, essa segunda cena vai acontecer, cara. Não, eu tenho certeza que essa segunda cena vai ter uma hora ali, vai ter os alemães numa sala, mas afinal de contas, por que estamos fazendo isso? Você vai entrar um com aquele papo de orgulho. Não, porque eles nos humilharam, tiraram todos os nossos direitos.
Sim,
não
sim. Pode ser feito. Vai ter um momento que...
Cara, essa vai ter.
Mas sabe qual
aí
é o momento?
Vai aparecer o Michael Caine dando conselho pro carinha lá do One Direction.
Mas a
por
cena...
que nós caímos pra aprender a se levantar?
Você sabe por que ninguém reclama das explicações do Nolan nos filmes do Batman? Porque você tem Morgan Freeman. A galera gosta como é o Morgan Freeman explicando, cara. Quando é outra pessoa, a galera fica irritada. Se fosse Morgan Freeman em Interestelar, em qualquer outra coisa, ninguém tava falando nada.
Pra mim, o Morgan Freeman podia ser o Batman, velho.
Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês também.
Podia ser o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha também.
Sabe qual vai ser a cena mais clássica? É quando o Hitler estiver mostrando que tá perdendo a Segunda Guerra Mundial e vai falar, meu Deus, por que eu comecei essa guerra? Aí alguém vai falar, meu filho, é porque você estava cansado de ser humilhado, que não sei o que lá.
Pra mim, o filme, pra ser foda, tinha que ter aquela cena lá da queda, com o cara gritando.
Ah, sim.
Cara, agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, é sério, eu vou admitir uma coisa aqui pra vocês. De tanto que as pessoas falam que não entendem o Interestelar, eu fico pensando se eu entendi, sabia?
Olha só,
o que eu entendi do filme, sério mesmo, olha só, o que eu entendi do Interestelar e o que eu pego pra mim. Primeiro que é um filme sobre também tempo, sobre como...
Pera, tá gravando isso?
Tá tudo gravando, vai acabar virando um cast então, isso aqui.
Isso vai acabar virando podcast.
Vai virar um
podcast. Então, foda-se, consegue, frente.
Não, olha só, a primeira coisa que eu entendi, uma primeira coisa que eu pego do filme pra mim é uma coisa em relação à morte. Quando você, tipo assim, tipo Náufrago, essas coisas que somem, um filme de guerra, né, até tem a ver um pouco com o The Westworld. O Cooper é como se ele tivesse morrido. E a Murphy, ela viveu a vida dela. Murphy! Ela viveu a vida. Ela viveu...
O cara não fala nem o nome do filho direito no filme. Ela... Só fala o nome da mãe.
Ela vive a vida dela e passa. Ela esqueceu aquilo dele. Ele ainda a amava porque a vida dele é conduzida pelo amor por ela. Se você pega a questão aí do filme do Tom Hanks, O Náufrago, né? A primeira
parte... Cara, se eu tivesse um filho como Casey Affleck, eu também não amava ele.
Se você pega a questão... Se você pega a questão do Náufrago ali. O Náufrago, o Tom Hanks, ele vive dia após dia e sobrevive em busca do amor que ele tem pela esposa. Ele quer voltar pra família. Pra mulher dele...
O filme implica que, no final, ele conseguiu se comunicar com a filha graças ao amor a ela.
Sim, mas então...
O amor estava sempre atrás dele, estava na prateleira.
Mas o que eu tô dizendo pra você é o seguinte, pega o filme do Tom Hanks. O filme do Tom Hanks, do lado do Náufrago, ele vive dia após dia pra sair daquela ilha porque ele quer encontrar a mulher... Pra ele, o mundo não mudou. O tempo parou naquele momento. Ela seguiu a vida. Sim. Quando ele volta, ela tá casada, ela tá com um filho, e ela fala, cara, eu segui minha vida. Só que
pra ele... Mas o Náufrago é foda por causa disso, velho.
Mas é a mesma coisa dele ali.
Ele se fode no final.
Sim, sim.
Não, pode não.
Ele se dá bem, tipo, ele sai da ilha, mas se fode no final,
sim,
né?
Sim, mas é o que eu tô falando, olha só, imagina...
A vida dele foi modificada, né,
cara? Olha só, imagina, cara, que você... Quando você, tipo assim, você pega um parente seu que morreu, vamos dizer que depois você descobre que ele, na verdade, tá vivo. Você não viu ele sumindo. Quando ele volta, aquele sentimento dele tá naquele momento ali. O tempo não passou pra ele. Ele tá tentando voltar pra resgatar aquilo que ele teve. É a mesma coisa do Interestelar. Ele quer voltar pra família. É ridículo, mas é isso.
Chato, chato, chato.
Não, mas só a grande pergunta. É esse que é o grande...
Não. Aí, não, o que eu entendi foi o seguinte. Ali é um... Eu não vou dizer que é um paradoxo, mas é uma coisa de tempo.
Pra mim, o Christopher Nolan quis fazer o 2001 de novo e foi aquela merda.
Pra mim é aquele negócio do tempo, cara. Sabe o que é o negócio? Olha só, ele viajou no tempo, teoricamente. Viajou no tempo, não. É, ele viajou no tempo quando ele entra naquele buraco.
Viajou, parar de buraco de
ele, minutos, ele avisa pra ela, tudo aquilo aconteceu por causa daquilo. Já tava tudo predestinado. É como se fosse um Ouroboros aquilo ali. Vai acontecer hora porque é aquilo. Mas é o que o Walter e todo mundo fala. Mas tudo é motivado pelo quê? Pelo amor. Ele explica toda hora a questão do amor que ele fala. Se a personagem da Anna Hathaway fosse seguida pelo amor dela e fosse lá encontrar o cara, que acho que é o Edmundo, se ela fosse pra onde o Edmundo tava, talvez não teria aquilo deles encontrarem um personagem do Matt Damon, que tava fazendo só um estágio ali pra fazer Perdido em Marte.
Cara, mas o filme é muito legal, velho. Ele vai pro espaço, depois ele volta do espaço, aí depois ele descobre que era feliz no espaço e volta pro espaço com a Anne Hathaway. Ai, que lindo.
É.
Então por que tu não ficou lá, filho da puta? Vai tomando o
cu. Não, mas aí volta que ele só percebeu depois de quando ele perdeu aquilo, era aquilo
então, que ele realmente queria. Mas aí que tá o outro detalhe. Sabe qual é o grande problema? É isso. Ele ficou muito tempo com a Anna Hathaway. A Murphy não é mais parte da família dele. Aquilo não é mais parte da vida dele. A Anna Hathaway é a vida dele agora.
O grande ponto do filme é a relatividade do tempo. É isso que o filme explica 30 mil vezes que qualquer retardado entende. Entendeu?
Sim, não entende. Sim,
entende. É isso.
Você não tem cérebro na porra da cabeça também. Que puta que
pariu. Duas coisas aqui. Realmente, o primeiro eu concordo com o Albino nisso aí. Pra mim, sempre que a grande questão que a galera dizia que o Interestelar era complicado, pra mim era nessa questão aí da viagem no tempo.
Sim, mas é por causa disso que o pessoal fala. Eu tô falando a minha conclusão do que eu vejo no filme. É uma coisa sobre distância, de tempo que o Albino falou. Ele passa muito tempo com a Anna Hathaway. Ele gosta da filha, mas aquela coisa passou. Ele não tá mais acostumado àquelas pessoas. Ele tá acostumado com a personagem da Anna Hathaway. É aquilo. É a convivência das pessoas. Como você faz o círculo de convivência com pessoas. O negócio da viagem do tempo é que o cara não entende que o tempo, entre aspas, ele acontece tudo ao mesmo tempo. Imagina um cara desse vendo o filme do Predestinado. Ele talvez não vai entender. Viagem no tempo, pra quem não tá acostumado, é uma coisa difícil. Vamos ser sinceros? É.
Cara, não é tanto, cara.
Vou falar aquilo que eu falo sempre pra vocês. Nós estamos nesse meio e vemos todos os exemplos de tudo. Pro cara que é comum, leigo, o cara não lê sobre isso, o cara tá acostumado a ver filme de explosão e o caralho a quatro, é um estranhamento às vezes, cara. A gente se baseia muito...
Calma aí,
começa com o Kenô, vem o Walter, vai um Albino. Vai, Kenô.
Tá, Bigode, só uma coisa, a parada desse cara é que ele não tá acostumado com o conceito científico, o caralho, a quatro multidimensão, multiverso e tal. Cara, ele já tá errado no momento. Por que ele não se foca só no que mostra no filme, cara? Eu acho que esse é o grande erro de muitas pessoas hoje quando vão assistir uma merda dessa. Tipo, o cara não foca só no que tá no filme. O cara, ele começa a ver o cara falando de não sei o que científico. Não sei... E, tipo, o cara começa a bolar na cabeça dele outro enredo, outra coisa, e transforma um filme que é simples, que tá tudo ali na cara dele, em algo complicado, cara. Eu acho que pra mim o que pode isso, nesse tipo de
era isso é que essa merda, falar. Cara. É isso que eu ia falar.
Pra mim é isso.
O Nolan, ele tem uma mania de querer complicar as coisas, cara. Por exemplo, a viagem do tempo, quando ele tem que explicar pras pessoas como funciona de maneira científica a viagem do tempo e tudo mais. Porra, o De Volta pro Futuro mostrava isso, questão de paradoxo, teoria do caos, de uma maneira simples, sem necessariamente explicar. Cara, sim. A origem, cara, o conceito de um sonho dentro de um sonho, que ele complica pra caralho, já tinha sido explicado de maneira foda na Hora do Pesadelo, velho. Eu tava assistindo um dia desses.
É verdade.
E a Hora do Pesadelo explica esse negócio do sonho dentro de um sonho sem complicar, velho. O Nolan, ele pega essa porra e complica.
Mas eu posso falar uma coisa?
Físicos pra fazer o filme ficar fodão.
Você pegou, você pegou um exemplo que eu não discordo de você, mas aí você tá errado numa coisa só. Nem errado, você não observa uma coisa. Nós vivemos uma época que as pessoas sentem necessidade de querer entender filmes pra se dizer inteligente. No passado não tinha isso. De Volta para o Futuro, na Hora do Pesadelo, o cara, ele focava em ver o filme e acabou. Não tinha aquele negócio de falar assim, aí, acabei de ver Interestelar, entendi tudo, eu sou fodão, eu sou foda.
Fala, eu digo nem só isso, eu acho que o perfil do público mudou, tá ligado? As pessoas hoje em dia não prestam mais atenção nas coisas, tá ligado? E vamos falar a verdade, o Interestelar Predestinado é um filme que se você prestar atenção no filme que você tá vendo, você entende, tá ligado? Porque tudo que tá dentro do filme explica,
sabe? Não, explica até demais.
Exatamente, o Predestinado não explica demais, mas o Interestelar explica demais, pô.
Você eu tá acho que o Nolan, ele se vende como um cineasta, assim, genial, iconoclástico, quando na verdade ele não é, cara. Ele é pra menos.
Não, é verdade. Ele faz filmes bons, mas...
Ele faz filmes bons, sinceramente, mas ele não acha que
Volta, aí, geniais. Aí, Volta, eu vou entrar no que quem fala muito isso é o Bigode, cara. Eu acho que isso aí já não é culpa do Nolan, cara. Isso aí é culpa do público. O Nolan, é ele faz o trabalho dele, cara.
É culpa dele.
Ah, cara, sim, ele faz.
Sabe por que eu não acho que é culpa dele? Que olha só, se você pegar, aí pode até ser que o Volta tenha razão. Eu tava vendo os extras do Interestelar, e o Nolan, ou ele tem um problema com isso, ou sei lá, ele gosta de pegar e dar exemplos plausíveis de coisas que podem acontecer. Aquela tempestade de areia que tudo mais, já aconteceu aquilo há um tempo já nos Estados Unidos. Eu acho que ele gosta de basear o filme dele numa coisa mais verossímil, né? Isso pode até ser culpa dele, porque ele quer que seja uma coisa muito grande.
É, aquele robô todo esquisitão e muito verossímil, né?
Ah, não, mas no futuro quem disse que não? Eu tô falando verossímil, que eu quero dizer o seguinte, Walt, tipo, a viagem dentro super de um buraco prática, de minhoca, uma tempestade daquela acontecer com a Terra. Só que aí acaba o seguinte, eu acho que a galera, aí acontece aí o que acontece muito lá nos Lamentáveis, é a galera que levantou hype demais, porque alguém diz assim, o filme é mais complicado, aí o cara chega e fala, meu Deus, eu tenho que entender isso pra passar de inteligentão pra galera.
Até a porra dos Vingadores mostrou o conceito do buraco de minhoca assim complicado.
Sim.
Pergunta pra quem viu Vingadores se sabe dizer pelo menos o que é o básico, o buraco de minhoca.
É melhor do que tu mostrar pro cara, olha, tá vendo essa caneta aqui, esse papel? Eu vou furar esse papel e a gente vai furar aqui, aí a caneta vai sair do outro lado. É isso que a gente tá fazendo com o universo.
Você trata
o espectador como idiota, Bigode.
Mas vem cá, vamos ser sinceros, eu volto aqui. E não é porque o cara não entende o filme?
Mas porque ele faz questão de complicar as coisas, Bigode. Ele quer lançar conceitos físicos mega complicados.
Pode ser,
aí depois ele faz essas idiotices pra explicar, porra. Não precisa disso, velho. Não precisa, tu tá tratando o espectador feito idiota, cara. Diz, a gente vai viajar, a gente vai viajar pra uma fenda do tempo e pronto, cara. Acabou.
Não, beleza, ô Valdo. Só que aí, como eu te falei, entra o problema do imbecil que chega lá. Não, mas como que eles vão fazer isso, cara? Por que que eles vão fazer? Em qual sentido eles vão fazer isso? Que eles vão usar algum equipamento, alguma coisa? Como que vai ser? Esse, pra mim, ainda que é o grande problema, cara. É o público que... às vezes o cara não vai entender, ele quer ver além do filme quando não
cara,
precisa.
Na boa, cara. Calma. Se a história ela é interessante, a história por si só basta. Se o cara fica, peraí, mas como é que ele fez isso? Como é que ele fez aquilo? Como isso é possível, não sei o quê? É porque simplesmente o roteiro é uma bosta e ele tá se utilizando de artifícios
mas aí
científicos pra tornar a coisa toda mais interessante, mais iconoclástica, interessante.
Sim, mas aí que tá, Walter. Hoje em dia a gente não tem mais esse tipo de público, Walter. O público do cara é que ele só simplesmente... Às vezes até a gente acha um filme ou outro, até acho, por exemplo,
eu acabei de citar Vingadores, cara. Vingadores explicou esse conceito do buraco de minhoca bem melhor do que a porra do Interestelar.
Ah, ele não explica. Só lá, não, ele abriu o buraco, os caras estão passando. É isso aí, a gente tem que fechar essa porra. É só isso que eles fazem lá, cara.
Eu concordo com o Walter. Ele não tem que ficar explicando. É, simplesmente, olha só, nós vamos viajar num buraco de minhoca, tá?
Isso.
Ele em curto tempo. Beleza, acabou, tchau. Só que o Nolan quer, ele quer ser didático.
Ele quer ser didático. Não, assim, não mas... é, tipo, como é que ele faz... Cara, vocês imaginam De Volta para o Futuro com o Dr. Emmett Brown explicando como é a viagem do tempo pro
Marcos? Mas ele chega a explicar, Walter. Mas,
sim,
ele
não fica rápido. Explicando o filme todo, ele para o filme para ficar explicando, porque não interessa, cara. O que interessa é a porra
trama.
Da história do filme. Exato. Uhum.
É foda, mas é aquilo. Aí eu tenho que concordar também com o Kenan no outro ponto. Eu concordo com tudo que o Walter disse. Mas o público daquela época não é mais o público hoje em dia. Eu acho que tá tudo amarrado. E aquilo, vamos ser sinceros, querendo ou não, outros filmes fazem o que o Nolan faz? Fazem. Só que o Nolan, ele acaba sendo chato mesmo. Você vê lá no negócio do Batman, querendo ou não, caralho, ele explica cada detalhe da armadura do Batman pra convencer o cara que daria pra fazer a parada. Eu gosto, tá entendendo? Mas, tipo, eu já tô acostumado, sabe? É tipo aquele teu tio chato que tu já tá acostumado com as piadas dele. Tu até releva, porque tu gosta do maluco. Eu relevo, o que eu fico na porra da chatura, eu acho que é o cara que sai do cinema, daqui a pouco, sei lá, o cara vai querer sair desse filme querendo entender melhor a Segunda Guerra Mundial. Ah, eu entendi o filme, a Segunda Guerra Mundial foi porque aquele cara de bigode queria matar todo mundo.
É, porque os caras têm preguiça de pegar uma coisa chamada livro de história, né?
É sabe, mas...
Aquele cara no final que lê tudo, né? Porra, caralho, eu aprendi isso na escola.
Aquele cara que levei de vingança e diz, pronto, agora eu entendo a anarquia.
Era isso que faltava pra eu fazer minha revolução. Mas vamos lá, vamos gravar sobre o mundo de Wayne, foda-se.
Caralho, vamos... agora?
Vamos, dá sim, vamos lá. É um, é dois, é um, dois, três e sábado que vem tem o podcast do mundo de Wayne. Um beijo, um abraço e tchau.